Começa agora, Jornal Brasil Atual.
Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Rodrigo Maia diz que prazo para votar reforma da Previdência é curto.
Bancários não querem que Caixa deixe de ser banco público.
Ministro do Supremo libera irmã e primo de Aécio.
Petrobras promete repensar política de aumentos do preço do gás de cozinha.
Economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do Estado de São Paulo.
O IBGE mostra que mulheres ficam com a maior parte dos trabalhos domésticos.
Sem teto, continuam ocupando Secretaria Estadual de Habitação.
E Raí é o novo diretor de futebol do São Paulo.
Agora são 5h30. Você pode participar do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, através das nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Também pelo nosso Instagram, segue a gente lá, acompanhe tudo o que acontece aqui através das nossas fotos, das nossas stories, @radiobrasilatual. No Twitter, estamos lá também, @RaBrasilAtual, tudo junto. O nosso WhatsApp de sempre, 968937672. E o nosso bom e velho e-mail, se você preferir, é o redacao@jornalbrasilatual.com.br.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira, ou pré-sexta para quem começa o final de semana hoje. O dia na capital paulista foi encoberto por nuvens. Durante a tarde, choveu em áreas localizadas, mas aquela chuvinha passageira de fim de ano. Não há previsão de chuvas para o resto da noite. Agora os termômetros marcam 26 graus na região, com sensação térmica de 27 graus. No ABC Paulista, o céu ficou encoberto pelas nuvens com curtas aberturas. Há chances de pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas agora no comecinho da tarde. Na região, 26 graus. Em Mogi das Cruzes, o tempo continua igual. Céu parcialmente nublado e probabilidade de chuvas localizadas no final da tarde. No momento, 25 graus. O dia em Santos foi bem abafado, mesmo com céu parcialmente nublado. Umidade relativa do ar de 74%, deixando a impressão de temperatura mais quente. Agora, 26 graus na região, sensação térmica de 2 graus acima. O mar está agitado, ondas moderadas na região, cuidado redobrado com as crianças. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Então, direto para o site do portal da CPTM, Rafa, olha só. Segundo o portal, todas as linhas, neste momento, operando normalmente. As linhas do metrô, a mesma coisa, todas operam normalmente, incluindo a linha 4 amarela.
Fabi, tem um registro de acidente na Fernão Dias e a situação lá parece estar complicada. Segundo o Waze, 20 minutos de atraso na BR-381, na rodovia Fernão Dias. Situação complicada. E também a CT diz que tem um registro de um acidente na cidade de São Paulo. Um carro e uma moto bateram na Avenida Santo Amaro, na altura da Rua Flórida. Uma faixa da pista no sentido centro está bloqueada. Isso foi há meia hora, então a situação ainda deve estar complicada aí nessa região. Portanto, se você está indo por aí pela Santo Amaro, perto ali do Brooklyn, prepare-se.
E o mercado financeiro pensa o inverso do que a maioria da população. Um exemplo é a torcida na votação da reforma da Previdência. Enquanto que 85% dos brasileiros rejeitam a reforma do governo Temer, de acordo com pesquisa do Instituto Vox Populi, entre os aplicadores e investidores do mercado, a tendência é oposta. Diante do pessimismo do próprio governo em aprovar a reforma da Previdência, o dólar e os juros subiram no dia de hoje e a Bovespa, a Bolsa de Valores, caíram pela manhã. Os comentários do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de que o governo terá muitas dificuldades para aprovar a reforma, derrubaram os índices da Bolsa meia hora após sua abertura. E resta saber se o que é bom para o mercado é bom também para a população ou será o inverso.
E a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, repudiou a manchete do site da Folha de São Paulo que noticiava que Temer iria liberar recursos para as centrais sindicais para que fosse aprovada a reforma da Previdência. Em nota divulgada hoje, o presidente da Central, Wagner Freitas, considerou que a manchete da Folha foi mentirosa, manipuladora e de má fé. Freitas esclareceu que a verba negociada entre as centrais e o governo pertence ao movimento sindical e está bloqueada indevidamente pela Caixa Econômica Federal. Para Freitas, Temer não faz mais do que a obrigação ao liberar um dinheiro que pertence à classe trabalhadora e vai ser usado na luta contra os ataques aos direitos sociais e trabalhistas, patrocinado por um governo usurpador e corrupto. A nota termina esclarecendo que a CUT não negocia direitos dos trabalhadores nem com o governo ilegítimo e golpista de Temer.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse hoje que o prazo para votar a reforma da Previdência ainda este ano é curto. Embora não aceite reconhecer a dificuldade do governo em aprovar a reforma, Maia disse que tentará a votação até o último dia antes do recesso parlamentar. Ele também avalia que o governo tem no máximo 10 dias para votar a reforma da Previdência, proposta que é rejeitada por 85% da população, como a gente já disse, de acordo com a pesquisa do Instituto Vox Populi. Evasivo, Rodrigo Maia não quis avaliar quantos votos tem o governo para a proposta da reforma. O presidente da Câmara declarou: "Eu não posso colocar uma matéria dessa importância sem voto."
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estima que o governo tem 10 dias para poder votar a proposta de reforma da Previdência. Maia, apesar de ser da base aliada do governo, tem emitido sinais de que a reforma da Previdência terá dificuldades para passar no Congresso. Temer tem, em tentativa desesperada de ganhar maioria para aprovar a proposta, oferecido verbas federais para deputados e governadores aplicarem em suas bases eleitorais. O toma-lá-da-cá passou a ser escancarado e, mesmo assim, os governistas ainda não reuniram os 308 votos necessários para a aprovação das mudanças na Previdência. Nós vamos conversar agora com o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, sobre essa situação. Deputado, o governo tem mesmo 10 dias para aprovar a reforma? Existe chance da proposta ser aprovada? Boa noite.
Boa noite, prezados amigos e amigas na Rádio Brasil Atual. Eu não acredito que eles consigam juntar esses 308 votos. Né? Marcou sessão para a semana que vem, marcou também sessões para a semana do Natal, mas cada vez que os deputados e deputadas vão para os seus estados, para as suas cidades, não tem dinheiro, não tem cargo, não tem verba que consiga provar para os deputados que eles não serão simplesmente linchados politicamente caso venham cometer essa insensatez. Uma coisa foi esses deputados ir lá e votar para aprovar o mandato do Temer. Outra coisa é votar para destruir o sonho, a possibilidade de um dia as pessoas virem a se aposentar. Então eu acredito que o governo não terá os votos, não tem os votos. É mais um jogo de cena para o mercado, né, para aquelas pessoas que financiaram o golpe, e nós estamos incentivando as pessoas para fazer uma marcação cerrada em cada deputado, em cada deputada, na sua cidade, na sua região, no aeroporto, para ficar muito claro que quem votar contra o povo, com certeza, em 2018, não volta para Brasília.
Estamos conversando com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, hoje a grande imprensa noticiou uma informação de que o governo Temer ofereceria R$500 milhões para as centrais sindicais para que elas ajudassem na votação da proposta de reforma da Previdência. Isso beira a chantagem, né, deputado?
Isso aí, sabe o que é isso, pessoal? As pessoas tendem a medir os outros pela régua delas, né? Como eles funcionam na base do compra e vende, como eles se vendiam quando eram deputados e hoje se compram quando estão no governo, eles imaginam que todo mundo é assim, né? A CUT, a Central Sindical dos Trabalhadores, os sindicatos jamais se venderiam para um governo golpista e corrupto como esse, ainda mais em troca de um tema como esse da Previdência. Isso é uma mentira deslavada, criminosa desse governo que nós temos que desmentir.
Mas, de qualquer forma, todo o movimento sindical continua mobilizado contra a qualquer ameaça do governo Temer de colocar na pauta de votação a reforma da Previdência, né, deputado?
Com certeza. Estamos todos mobilizados, de norte a sul do Brasil, chamando o povo para a rua para derrotar esse projeto.
Deputado, a gente também tem a ação dos pequenos agricultores, do movimento dos pequenos agricultores, que iniciou um jejum em protesto contra a reforma. Como é que o senhor vê um movimento como esse aí no Congresso Nacional?
Acho que é um movimento importante. Com a greve de fome, o jejum sempre tem um caráter simbólico muito forte, né? Ela tradição religiosa, né, de demonstrar através, né, da privação a necessidade de chamar atenção para aquilo que eles estão passando hoje não venha a ser uma realidade enfrentada por todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Eles merecem todo o nosso respeito, nossa solidariedade, nosso apoio. Eles estão indo aí para 72 horas sem qualquer tipo de adiantação e pretendem se manter em greve de fome até a derrota, né, desse projeto na Câmara dos Deputados na semana que vem.
Essa proposta de reforma da Previdência é especialmente cruel com os agricultores, com os trabalhadores rurais e principalmente os pequenos agricultores, né, deputado?
Com os agricultores, agricultoras, com os trabalhadores da cidade, é um projeto que só interessa ao mercado financeiro e por isso tem que ser derrotado.
Na madrugada de ontem, infelizmente, o Congresso aprovou a medida provisória que dá a isenção fiscal para indústrias petrolíferas e cálculos demonstram que nos próximos anos essa renúncia pode chegar a R$1 trilhão. Como é que pode um governo que diz que não tem dinheiro dar uma renúncia de R$1 trilhão, deputado?
Só revela o caráter entreguista, né? De governo corrupto, criminoso, golpista e entreguista, que está vendendo a nossa soberania, está vendendo o nosso pré-sal e hoje é um sujeito que funciona como uma espécie de capacho dos interesses internacionais dentro do nosso país.
Quero agradecer então a participação do deputado Paulo Pimenta aqui no Jornal Brasil Atual. Deputado, muito obrigado pela sua atenção dos ouvintes da Brasil Atual, deputado.
Obrigado, um abração.
Tchau, tchau. Deputado Paulo Pimenta aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 5h40. O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região realizou um protesto nesta quinta-feira na Avenida Paulista contra um projeto do governo Temer que pretende mudar o estatuto da Caixa Econômica Federal a fim de transformá-la em uma sociedade anônima, abrindo portas para a privatização do banco. De acordo com o sindicato, o Conselho de Administração da Caixa não tem legalidade jurídica para fazer mudanças no estatuto que foi instituído por lei. O sindicato alerta que a possível alteração está sendo cogitada sem qualquer discussão com a sociedade. A reportagem é de Naama Nunes.
O governo Temer, por meio de representantes dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, quer transformar a Caixa Econômica em uma sociedade anônima com ações no mercado financeiro. Atualmente, a Caixa é o único banco no país 100% público e responsável por 70% de todo o financiamento imobiliário no Brasil. O banco também administra políticas públicas importantes para a diminuição da desigualdade social, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o Fundo de Financiamento Estudantil, além de gerir o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários, ressalta que a Caixa é fundamental para todos os brasileiros. Para ela, se o banco for transformado em uma sociedade anônima, é o povo brasileiro que sairá perdendo.
E quem perde é a população, porque é mais uma empresa que eles estão preparando para a privatização, né? Assim como fizeram com a Petrobras, com a entrega do nosso pré-sal, assim como eles estão tentando fazer na Eletrobras, assim como já fizeram com várias empresas públicas no país, eles estão tentando preparar a Caixa Econômica Federal, ela virá SA para preparar, ir para o mercado financeiro, né, ter ações no mercado, na Bolsa, e depois disso fazer a privatização da Caixa. É isso que eles estão entendendo.
Para Francisco Pugliese, funcionário da Caixa e dirigente do Sindicato dos Bancários, o objetivo do governo Temer, ao querer transformar a Caixa em uma sociedade anônima, é acabar com o papel do banco de principal financiador de programas sociais.
Então, a Caixa Econômica Federal, ela deve continuar 100% pública, né? Você tem o Minha Casa Minha Vida, que foi diminuído, reduzido a quase zero, né? Ele brecou, né, o Minha Casa Minha Vida na faixa 1, que é até R$1.800, R$1.000 e poucos, as pessoas que ganham por família, né, na faixa 1. E acabou com essa questão. Então eles estão minando a Caixa com sua função fundamental social para acabar com a Caixa.
Na avaliação de Jorge Luiz Furlan, funcionário da Caixa e diretor do Sindicato dos Bancários do ABC, a abertura do capital do banco ao mercado financeiro colocará em risco o emprego de muitos brasileiros.
Então tem duas coisas que a gente pode avaliar. A importância ou a piora que vai ter na sociedade se uma possível venda da Caixa Econômica ou privatização de uma parte dela para a sociedade como um todo e para os funcionários da Caixa. Primeiro, para os funcionários, que a gente observa que está caminhando rapidamente para uma gestão de banco privado dentro da Caixa Econômica, isso não é à toa. salários estão sendo diminuídos, agora colocaram uma renda variável dentro da Caixa, através de um tal de bônus Caixa, não vem ao caso os detalhes técnicos, mas assim, valoriza totalmente as vendas em detrimento do salário mensal. E principalmente a parte operacional, a parte dos caixas, dos tesoureiros, é a que menos está sendo valorizada, em detrimento a parte operacional para favorecer a parte comercial, onde está o lucro, e a gente discorda disso. A gente tem certeza que um banco privado, um banco público, tem que atuar principalmente nas políticas sociais do governo e para ajudar a regrar o mercado financeiro.
Além da mobilização da categoria, caso a mudança no estatuto avance, o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região pretende questionar na justiça a legalidade da medida. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Comitê de Política Monetária do Banco Central confirma expectativas e reduz taxa de juros para 7% ao ano. Tema do comentário de hoje de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Uma boa notícia, né, Clemente?
Bom, isso é uma notícia boa, apesar de esse corte estar sendo feito de forma lenta, se comparada à grave recessão que o Brasil viveu e que ainda tem dificuldade enorme para conduzir o seu crescimento. É uma redução importante, mas deveria ter sido feita de forma mais acelerada para que o país não tivesse entrado na recessão que entrou e não tivesse, portanto, sacrificado a atividade produtiva, os milhões de empregos, hoje mais de 12 milhões de desempregados, tudo fruto de uma pisada no freio da economia, no qual a taxa básica de juros é um dos instrumentos. A sua redução significa que o Banco Central sinaliza no sentido da retomada da atividade econômica, é um indicador importante, é importante para as empresas porque significa um menor gasto com juros, é importante para o Estado porque significa menos gasto com juros da dívida pública e é uma sinalização importante para a economia. Entretanto, ela não é suficiente para dar sustentação a um crescimento econômico. O crescimento precisa, além dessa sinalização clara da taxa básica de juros, ter outros instrumentos, principalmente o crédito para o investimento produtivo, a atividade produtiva girando investimento e o Estado promovendo também investimentos, duas dimensões que estão ausentes ainda em nossa economia, o mercado interno tendo capacidade de ampliar o consumo pela geração de emprego, pelo crescimento dos salários e pela oferta de crédito aos consumidores, três dimensões também ainda ausentes ou fracas na nossa economia, e evidente com a capacidade de exportação sendo alavancada, porque o mundo estaria consumindo o que nós queremos vender, o que também não é exatamente assim que acontece. O mundo quer comprar grãos e minérios, mas não quer comprar bens manufaturados produzidos pelo Brasil. Isso tudo debilita o nosso crescimento. A redução da taxa de juros é um sinalizador importante, mas não é ela sozinha responsável por promover tudo o que os demais fatores não estão promovendo. Há uma trajetória ainda longa para chegarmos no crescimento econômico. Sem dúvida, a taxa de juros é um elemento orientador. Importante essa redução. Há uma sinalização, inclusive, para o início do ano que vem, de mais uma redução. Estamos com o menor patamar de taxa de juros no Brasil, inclusive porque temos uma taxa de inflação bastante baixa para os padrões brasileiros e taxa baixa que temos vivido no país, uma grave recessão que joga a inflação para baixo porque a economia está paralisada. De todo modo, vamos ver qual é o desempenho para frente e agora dos outros fatores que são fundamentais e que não estão nesse momento animando a economia brasileira.
Essa foi a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, que hoje comentou a redução da taxa básica de juros, a taxa Selic, para 7% ao ano.
Agora são 5h48 e a pergunta que está na boca do povo hoje. Você costuma se informar sobre o que está acontecendo no país?
Na boca do povo.
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 A pesquisa Os Perigos da Percepção, realizada pelo Instituto Ipsos Mori e divulgada nesta quarta-feira, aponta que o Brasil é o segundo país com menos noção da própria realidade. O resultado indica que, por todo o mundo, há pouca familiaridade com temas de segurança, imigração, saúde, religião e até mesmo tecnologia. Os países que lideram o chamado Índice de Percepção Equivocada são África do Sul, Brasil, Filipinas, Peru e Índia. O ranking é o equivalente ao que, na mesma pesquisa realizada em 2016, foi chamado de Índice de Ignorância, que é a média computada a partir da diferença entre as respostas dadas pelos participantes do estudo, ou seja, as percepções, e os dados oficiais de cada país, a realidade. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas costumam se informar sobre o que está acontecendo no país.
Meu nome é Denizar, sou assistente comercial. Sim, seria mais site, mas devido à correria diária, mais por celular mesmo, notícias que a gente consegue acessar pelo celular, pela praticidade.
Uma pesquisa chamada Os Perigos da Percepção, realizada pelo Instituto Ipsos Mori, aponta que o Brasil é o segundo país com menos noção da própria realidade. Como que você enxerga isso?
Para mim, acho que lamentável, né? Porque a gente... Muitas decisões que estão acontecendo por aí, mas no cunho político mesmo, afeta muito a nossa realidade. Então, o pessoal está muito alheio disso e às vezes concentra esforço em outras coisas, ao invés de prestar mais atenção nessa parte de política, parte dos nossos direitos também, que é muito importante no dia a dia e na nossa vida, assim, cotidiana mesmo.
Uhum. E o que você acha disso? Você acha que isso é mais falta de interesse mesmo nas pessoas? Porque, assim, se for falar de qualquer famoso, perguntar para as pessoas, elas vão saber da fofoca do dia. Mas em relação à política ou o que está acontecendo, as pessoas não sabem. Você acha que é realmente falta de interesse?
Além de falta de interesse, acho que é um pouco de alienação também. Porque acho que o pessoal está muito entretido mais em reality show ou saber a vida do famoso, que o famoso fez ou deixou de fazer, ao invés de concentrar em outras coisas que realmente afetam a gente. O que o famoso faz ou não, para a gente não fazer diferença.
De São Paulo, Larissa Borer, para a Rádio Brasil Atual.
Salve, salve, meus amigos, aqui quem fala é Rael e você tá na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, com as músicas que as outras não tocam. Pou!
Eu tô aqui com os nomes dos ganhadores da promoção Natal na Brasil Atual. Essa semana tá valendo até amanhã, hein, gente? 3 pares de ingressos por dia pro Festival Sons da Rua, que vai acontecer no dia 16 de dezembro no Memorial da América Latina. Criolo, Rael, Emicida, Rashid, Tássia Reis e outras atrações. Os ganhadores hoje foram Tom Santos, Elias Mingoni e a Thaís Bianca. Todos faturaram 1 par de ingressos para o festival. E amanhã ainda continua rolando essa promoção. Você participa pela foto da promoção no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Você tem que comentar essa foto e falar: eu quero assistir o festival Sons da Rua, e já está concorrendo.
E lembrando que hoje tem Bug em Brasa aqui na Rádio Brasil Atual.
É
a partir
hoje,
das 8 da noite.
Segunda edição, segunda então, edição. Do Bug em Brasa. A primeira edição foi arrasadora.
Arrasadora, bombou.
E há uma lenda que teremos participação, não? Mano Brown?
Não,
Ramal.
Não? Ramal. Jamal.
É o Jamal.
Jamal.
Oh, meu Deus. Kamal. Pronto. Hoje, então, a participação...
Foi mal, hein,
do
gente?
Do Kamal, no Bug em Brasa. O Guilherme fica me confundindo. Jamal, Ramal, Kamal. Pronto.
Pronto, agora acertou.
Bug em Brasa hoje às 8 da noite com a galera do Bug Naip.
Ai, 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 agora são 5 horas e 52 minutos, voltando a falar sério agora. O plenário do Senado aprova em 2 turnos proposta que aumenta repasses para o Fundo de Participação dos Municípios. De autoria do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, a proposta de emenda à Constituição eleva em 1 ponto percentual os repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios. Nos últimos anos, as transferências caíram em consequência da crise econômica e das desonerações concedidas pelo governo federal, que atingiram um fundo composto pelo Imposto sobre Produtos Industrializados e pelo Imposto de Renda. Segundo a proposta, o repasse extra será feito no início de setembro de cada ano. Segundo Raimundo Lira, esse é um período de maior dificuldade de caixa das prefeituras.
Queremos também esse reforço agora para o mês de setembro, porque é o mês de mais baixa arrecadação dos municípios. Muitos municípios brasileiros agora no mês de setembro e outubro tiveram inclusive que fazer demissões, porque não existiam caixa, recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios para pagar os funcionários.
O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, optou pelo aumento escalonado. 0,25% nos dois primeiros anos e 0,5% no terceiro e 1% no quarto ano. Segundo ele, a elevação gradual impedirá que a União tenha que desembolsar de uma vez mais de 5 bilhões de reais.
No momento em que há uma imensa crise fiscal, nós temos que conciliar o atendimento aos municípios que estão passando por uma crise aguda, agravada pela recessão econômica, e do outro lado permitir que a União possa absorver o impacto disso num prazo maior.
Por acordo, a PEC foi votada em dois turnos, numa única sessão, e encaminhada à Câmara dos Deputados.
A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também.
São 5 horas e 54 minutos. O compositor João Bosco divulgou hoje uma nota de repúdio à Operação Esperança Equilibrista, feita ontem pela Polícia Federal e que levou sob escolta o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jaime Arturo Ramires, a vice-reitora Sandra Regina Goulart Almeida, além de outros professores. A Polícia Federal não se lembrou de, ao menos, de intimar os professores a irem depor voluntariamente e armou um grande aparato policial sob cobertura da imprensa, que causou humilhação e constrangimento ao grupo. João Bosco lamentou o uso alusivo à sua canção em coautoria com Aldir Blanc. O compositor lembrou que a canção foi feita em homenagem a todos que lutaram contra a ditadura. João Bosco disse que a ação da Polícia Federal foi um ataque à universidade pública. E sobre esse assunto, a Marilu Cabanhas, que apresenta junto com o Glauco Faria o Jornal Brasil Atual, edição da manhã, conversou com o deputado Rogério Correia, que é do Partido dos Trabalhadores, lá de Minas Gerais. A gente vai reproduzir essa entrevista. Vamos ouvir.
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deve promover uma audiência pública para apurar os excessos cometidos na ação da Polícia Federal em condução coercitiva de dirigentes da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos conversar agora com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas. Bom, nós sabemos aí a respeito dessa investigação, né, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União. Agora, deputado, essa comparação é inevitável, né? Com a questão também do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancelier, que inclusive se matou por conta também dessa ação coercitiva. Como é que o senhor vê esse caso aí em Minas Gerais? Se repete a ação, né, deputado?
Se repete e repete como retaliação. A Universidade Federal de Minas Gerais, e tendo também à frente o reitor, a vice-reitora, que foram conduzidos coercitivamente nessa ação inacreditável, como disse o professor, eles promoviam também aqui em Minas Gerais manifestações de repúdio ao que aconteceu com o reitor em Santa Catarina, que levou à morte dele através de suicídio, depois de uma espalhafatosa ação da Polícia Federal, exatamente como foi feita aqui em Minas Gerais. Então, há por parte da Polícia Federal uma retaliação em relação à Universidade Federal de Minas Gerais, a atuação de estudantes, professores e dos próprios reitores. O que acontece na UFMG é um processo complexo de construção deste memorial e que teve vais e vens do local onde seria construído, das dificuldades para se construir. Então, é algo administrativo que está sendo acompanhado de perto pelo próprio conselho da universidade. Portanto, é algo feito democraticamente e às vistas. A Controladoria Geral da União, fazendo este controle, ela tem uma discordância em relação às obras serem feitas pela fundação e, com base nisso, deu um parecer contrário às obras como tinham sido feitas. Portanto, é uma polêmica que se estabelece por isso administrativo. A ação da Polícia Federal, ela é completamente equivocada e faz parte de um Estado policialista. A Universidade Federal tem promovido também grandes atos contra a reforma da Previdência, tanto estudantes quanto professores. A reitoria tem se colocado favorável aos atos Então, há uma, também uma retaliação política em relação a isso, uma demonstração de força do Estado através da polícia contra manifestações públicas e que têm conteúdo político, no caso da reforma da Previdência. Então, é uma retaliação, nós não temos dúvida em relação a isso. O que me assusta é que nós estamos num golpe, um estado de exceção no Brasil. E é um passo a mais que esse estado de exceção deu agora. Uma intervenção do Estado através da polícia, portanto uma polícia que se torna política. Olha, é inevitável fazer outras comparações. O delegado da Polícia Federal, que assume, colocado pelo presidente ilegítimo Temer, ele assume e dá uma declaração polêmica, dizendo que uma mala cheia de dinheiro encontrada na casa do Gedel não significa necessariamente que ele seja culpado. Porque essa mala vai levar o presidente Temer, como todo mundo viu, através do deputado Rocha Loures. O Senado Federal libera o senador Aécio Neves depois dele ter sido, pelo STF, considerado culpado por pedir propina, visto por todo mundo, a um empresário corrupto da JBS. Então, veja bem, a Polícia Federal tem dois tipos de ações. Nestas, onde ela absolutamente não faz nada em relação a quem ela quer servir, e uma condução coercitiva completamente descabida dos reitores. Que, em Minas Gerais, essa mesma Polícia Federal nunca fez nada em relação a um helicóptero lotado de cocaína, de 450 quilos de cocaína, e deu esse assunto por encerrado. Ninguém foi levado coercitivamente, não houve absolutamente punição a ninguém, ninguém sabe até hoje de quem que era aquela droga, aliás, sabe, mas a Polícia Federal não quer investigar. E o caso aqui da lama da Samarco, né, do maior crime ambiental da história do Brasil, cujo trabalho da Polícia Federal, o trabalho da Polícia Civil, dos Ministérios Públicos, considerado como crime, enumeraram os culpados que nunca foram conduzidos coercitivamente e nenhum deles está preso. Então, veja bem, a Polícia Federal apura aquilo que é de interesse do governo golpista do Temer, numa clara demonstração de ataque às liberdades das pessoas.
Falamos com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
Essa foi a entrevista da Marilu com o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, criticando a Operação Esperança Equilibrista da Polícia Federal na Universidade Federal de Minas Gerais. E a Petrobras informou que vai repensar sua política de aumento de preços para o gás de cozinha. Desde junho, o produto subiu quase 70%. A direção da empresa declarou que, embora os preços do gás de cozinha tenham de ter referência no mercado internacional, a metodologia tem de ser revisada. O problema é que a Petrobras não informou como vai reformular a metodologia. Na segunda-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de 8,9% do gás vendido às distribuidoras. O preço final do botijão de gás fica a critério dessas empresas, que terminam por repassar os custos para o consumidor final, quando não coloca uma coisinha a mais, não é mesmo?
E a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou uma proposta que prevê eleições diretas para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância desses cargos, exceto nos últimos meses do mandato. Atualmente, a Constituição prevê eleição direta de presidente e vice-presidente caso os dois cargos fiquem vagos apenas nos dois primeiros anos de mandato. Nos dois últimos anos, a eleição é indireta e os nomes são escolhidos em sessão conjunta do Congresso Nacional, onde votam os 513 deputados e os 81 senadores. Por isso, o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou a proposta de emenda à Constituição que prevê eleições diretas até os últimos 6 meses de mandato. A proposta é polêmica e sua discussão foi adiada várias vezes na Câmara. Deputados aliados ao governo obstruíam os trabalhos enquanto a oposição queria votar a PEC. A visão era de que, enquanto havia possibilidade de afastamento de Michel Temer, após duas denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, a PEC poderia ser usada para antecipar as eleições do ano que vem, como explica o deputado Fausto Pinato, do Partido Progressista de São Paulo.
Com a manutenção do mandato do presidente Temer, ela perdeu um pouco o foco. Você vê que perdeu um pouco a caloria. Ela foi usada muito durante a tramitação da denúncia para criar um fato político, criar um sentimento para ter uma direta. Mas nós temos previsão legal e muitos que defenderam, até ex-presidente da República, que até me assusta, né? Porque está prevista a condição, é aproveitar e pegar carona num assunto tão importante como esse, que vinha só destabilizando o país.
Com o final das denúncias e a impossibilidade prática de aprovar essa proposta rapidamente, sem um acordo, o ambiente político ficou mais favorável à medida. E, de fato, após semanas de obstrução, a PEC foi aprovada em menos de um minuto. O relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, defendeu o mesmo voto do deputado Espiridião Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, afastado da CCJ durante o debate das denúncias contra Temer, porque poderia votar contra a orientação do partido de rejeitá-las. Para Arnaldo, o Brasil tem uma tradição de eleições diretas e a proposta vai nesse sentido.
Aquela verdade, o governo estava preocupado, achando que essa PEC era para atingir o governo. E não era para atingir o governo. É uma PEC para buscar estabilidade social. Esse é o nosso maior objetivo.
E com a aprovação na CCJ, agora a PEC vai passar por uma comissão especial e precisa ser aprovada em duas votações no plenário antes de ir para a revisão do Senado. Lá, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou em maio uma outra proposta que vai na mesma linha. A diferença é que a eleição direta na proposta dos senadores só não ocorreria no último ano do mandato.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Agora são 6 horas, 4 minutos e a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical aqui no Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco. Marcolino sempre trazendo assuntos que interessam a população do estado de São Paulo para enfrentar os problemas que o estado vive e encontrar o caminho, a retomada do crescimento. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. E hoje vamos trazer aí um tema quente, que acho que o pessoal tem acompanhado bastante, que é em relação à habitação. Eu estive hoje aqui na região central de São Paulo, né, apoiando, dando apoio, né, aos trabalhadores do MTST, né, que estão ocupados desde ontem, a Secretaria Estadual de Habitação, né, de São Paulo, e estão cobrando do governador Geraldo Alckmin, né, uma inclusão de 8 mil famílias na ocupação Povo Sem Medo lá de São Bernardo, né, nos programas habitacionais do estado. E na semana que vem, Rafael, vai ter uma audiência, né, no Tribunal de Justiça, né, na tentativa de se fazer um acordo entre o MTST e a MZN, que é a construtora proprietária da área, lá da região, dos governos municipal, estadual e federal. Só que essa paralisação, né, hoje essa ocupação na Secretaria, né, da Habitação do Estado de São Paulo, ela acontece, né, depois daquela marcha que aconteceu até o Palácio dos Bandeirantes, e foi no dia 31 de outubro.
Sim.
De lá para cá, teve algumas reuniões com o governo do estado, só que assim, não há um avanço, cara. O governo do estado, ele não está dando a atenção, né, necessária, né, para a questão da habitação, e não é só em relação ao pessoal do Povo Sem Medo, né, o pessoal sem teto lá de São Bernardo. Nós fizemos aqui um levantamento entre os programas habitacionais do estado, Casa Paulista, né, CDHU. E o próprio governo do estado, o governo do estado, o governo Alckmin, ele estima que existe um déficit habitacional, né, já na casa de 1,5 milhão, né, no estado de São Paulo. Esse é o próprio dado que o próprio governo do estado acaba, né, apresentando. Só que ele faz esse diagnóstico, mas você vê que ele se omite em relação às ações que o governo devia desenvolver. Né, estamos vendo o caso de São Bernardo, um movimento forte, está tendo pressão, né, não só a partir de São Bernardo, mas no estado inteiro tem essa pressão habitacional. Só que o governo não tem utilizado corretamente o recurso destinado, ó, é recurso que já está destinado, né, para o fim habitacional no estado de São Paulo, não tem usado. Só nos últimos anos, ele deixou de aplicar 6 bilhões de reais, né, que seria para construir novas unidades, regularização ou urbanização para a população do estado de São Paulo.
6 bilhões de reais, Marcolino?
6 bilhões de reais. Né, que nosso, ó, então, você vê, não é um montante pequeno.
Mas não, dá para construir bastante casa,
é,
né, Marcolino?
Nós estamos falando assim, que é um déficit de 1,5 milhão, né, apontado pelo próprio governo. Nós estamos falando em relação ao São Bernardo Campo, que são apenas 8 mil famílias, né, que estão ocupadas, né, nesse assentamento do MTST. Agora, a lógica que o governo Alckmin trabalha, Rafael, né, primeiro, como a gente já vem tratando dele, não tem planejamento, não faz o investimento, né, correto como deveria, e ele trata a questão habitacional da cidade de São Paulo como espaço, espetáculo mediático. Por quê? Ele faz sorteios. Ele tem dois projetos que ele toca hoje, o Morar Bem e o Viver Melhor, que são projetos construídos, né, pela CDHU. Aí o que ele faz? Eu vou dar só um exemplo do último evento que foi feito na capital em junho desse ano. Ele entregou apenas 104 apartamentos, mas aí traz milhões de pessoas, né, faz aquela coisa que vai fazer um grande, que está entregando obras no estado inteiro, ele entregou 34 apartamentos, enquanto isso nós temos 6 bilhões que deixou de ser utilizado, né, tem o recurso da Casa Paulista, que como governo municipal, não só de São Paulo, mas a maioria do estado, não fez convênio com Minha Casa Minha Vida, com o governo do estado, tem dinheiro sobrando, quer dizer, vai ter que devolver dinheiro para a União agora no final do ano, porque não usou corretamente o recurso do Minha Casa Minha Vida pela Casa Paulista, que é além da CDHU, a Casa Paulista, que é responsável, né, por fazer a parceria por Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo. Então a gente percebe, mais uma vez, que não são só em grandes obras de infraestrutura como metrô, né, CPTM, o Rodoanel, as grandes estradas. Né, tem problema de gestão também, um problema simples que o governo podia resolver, que é a questão da moradia. Então, um alerta aqui em relação à ocupação do MTST, eles não saem aqui da Secretaria de Habitação enquanto não tiver uma solução agora por parte do governo do estado de São Paulo. E no dia 11 agora vai ter essa reunião, né, na Secretaria no Tribunal de Justiça, que é para ver se consegue arrumar uma solução. Esperamos que o governador Alckmin, né, já que não trata, né, com decência como deveria tratar a questão da habitação no estado de São Paulo, que pelo menos possa, no dia 11 agora, resolver essa questão pontual lá do MTST de São Bernardo do Campo.
Quer dizer, na hora de fazer o sorteio, o governador aparece, mas na hora de se reunir com os moradores que querem uma casa, ele manda o secretário, e se o secretário aparece também, né?
Isso, então, e faz, né, manda o secretário, depois tem vários caminhões e não faz um desdobramento, né, efetivo. Como eu disse, ó, ele fez um grande evento para fazer um anúncio de 104 apartamentos de sorteio da CDHU. E nós estamos falando que só de um terreno dá para construir, né, habitação para 8 mil pessoas em São Bernardo do Campo. Olha a diferença. Quer dizer, um espaço que está lá, está, né, sendo discutido a compra dessa área, porque nós estamos falando que quem está lá no terceiro, é importante que quem está ouvindo nos ouça, as pessoas não têm a casa de graça. Nessa construção que vai ser feita no estado, as pessoas pagam pelo apartamento. O apartamento que vai ser construído lá em São Bernardo do Campo, que tem esse movimento forte no MTST, as pessoas pagam o apartamento. O governo constrói, mas depois cada um, né, cada uma que vai estar entrando nos apartamentos paga por esse apartamento que está sendo feito. Então, ninguém está pedindo nada de graça para o governo do estado. Está pedindo, assim, celeridade, né, ajuda nesse processo de desapropriação lá da área, né, apresenta um projeto de construção que as pessoas do movimento de moradia, né, apenas estrutura demanda, mas depois que a moradia está construída, todo mundo paga, né, o apartamento. Então, não sai nada de graça. Quer dizer, nós já pagamos imposto. Então, o governo dá de fácil e dá de questão. São 6 bilhões que deixou de usar. Então, tem recurso e podia, com uma boa gestão, com um bom planejamento, né, aplicar melhor esse recurso que já está destinado para habitação no estado de São Paulo.
Está aí Luiz Cláudio Marcolino, agora levantando mais um caso esse da moradia. Como o Marcolino costuma dizer, o governo de São Paulo empurrando com um bico mais uma questão e tendo 6 bilhões de reais para ser usado na moradia. Marcolino, quero agradecer a tua participação e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom fim de semana?
Bom final de semana, segunda-feira estamos juntos novamente. Um abraço, Rafael.
Um grande abraço. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
6:11. Grupo de ensino Estácio de Sá demitiu 1.200 professores. O sindicato argumenta que a ação é ilegal, estudantes denunciam perseguição e professor demitido afirma que o objetivo é reduzir direitos trabalhistas. As informações com a repórter Júlia Dolce, da Rádio Agência Brasil de Fato.
A instituição de ensino superior Estácio de Sá demitiu 1.200 professores nesta semana. A ação surpreendeu alunos, docentes e gerou ampla repercussão pelo fato de a medida ter sido tomada logo após a aprovação da reforma trabalhista. Um dos professores demitidos, que atuava na unidade de Goiânia da Estácio e preferiu não se identificar, conta que lecionava na instituição há 8 anos e foi dispensado de uma hora para outra.
Inclusive, já tinha até outras pessoas sabendo antes que eu mesmo soubesse. Nossa, foi bem seco, assim, bem simplista mesmo, entendeu? Nós fomos informados do desligamento. Não havia uma causa específica, só uma dinâmica de contenção de custos mesmo, né? De redução do custo docente.
Para o professor, que chamaremos de Flávio, o real motivo do desligamento envolve a precarização do trabalho de professores universitários.
Todos sabem que o real e único motivo foi isso. E essa questão de custos, de direitos trabalhistas, serão todos, por assim dizer, no futuro muito próximo, negligenciados, né? Como já está sendo, né?
Os sindicatos estão se mobilizando para entrar na justiça contra a instituição. De acordo com a presidenta do SINPRO, o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Valéria Morato, a ação constitui uma demissão em massa e, por isso, é ilegal.
Aqui em Belo Horizonte, são 245 professores.
até agora, a gente tem notícia de 54 demissões. Isso caracteriza demissão em massa. E nós vamos questionar isso. Para demitir em massa, precisava fazer uma negociação antes com o sindicato para ver outras alternativas.
Gilson Reis, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, ressalta que a organização entrará com uma ação no MPF, o Ministério Público Federal, denunciando o Estácio de Sá. De acordo com eles, agora com as novas leis trabalhistas, a empresa viu uma possibilidade de reduzir os custos.
A forma como vai ser contratado, eu não sei, né? Pode ser por terceirização, por quarteirização, por contrato intermitente, por contrato autônomo, por pejotização. Então, um cardápio enorme para eles fazerem reduções dramáticas de salário e contratar professores que se sujeitam a receber um salário miserável.
De acordo com a estudante de biologia do campus de Castanhal, no Pará, que chamaremos de Valentina, porque ela também preferiu não se identificar com medo de represálias, os alunos também estão prejudicados pela demissão em massa. Ela conta que foi bloqueada das redes sociais da Estácio, após exigir respostas da instituição.
Eles não deram satisfação nem nada. Ontem nós bombardeamos a página deles, a página oficial do Estácio, exigindo, né, alguma resposta, alguma satisfação. E eles só fazem da Ctrl-C, Ctrl-V na resposta. E sabe aquela coisa, todo mundo conversando ali, as escondidas e tudo, ninguém pode falar alto demais. E a prova disso é que eu fui bloqueado pela própria página. Eu entrei ontem para tentar comentar, eu estava impedido de comentar.
Em nota, a assessoria de imprensa do Grupo Estácio afirmou que as demissões fazem parte de uma reorganização em sua base de docentes, com o objetivo de manter a sustentabilidade da instituição. A nota também diz que os novos profissionais serão contratados pelo regime CLT. Por telefone, a assessora de imprensa disse que não é possível responder se os novos salários serão menores do que os dos professores demitidos. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Júlia Dolce.
6h15. A reforma trabalhista que mudou para pior a legislação do setor já está tendo seus reflexos no mercado. A rede Magazine Luiza cadastrou 3.100 pessoas para trabalhar em regime intermitente. O presidente da Magazine Luiza, Frederico Trajano, diz que essa modalidade de trabalho permite que a empresa contrate mais funcionários do que no modelo temporário. Trajano ficou entusiasmado com a nova legislação trabalhista e disse: agora é possível contratar mais gente, mas por menos tempo. O contrato intermitente não prevê carga horária mínima e o empregado atua apenas quando é convocado. Por essas características, é possível que um empregado com carteira assinada na modalidade intermitente termine o mês com renda inferior a um salário mínimo.
A ONU Mulheres desenvolve durante todo o dia de hoje ações nas redes sociais para chamar a atenção para a violência contra as mulheres. A campanha se desenvolve a partir do Brasil e demais países da América Latina e Caribe. A iniciativa faz parte dos chamados 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, uma campanha mundial que o órgão faz anualmente para conscientizar a população. Em todo o mundo, ao menos uma em cada três mulheres com mais de 15 anos já foi alvo de violência sexual, segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2013. No Brasil, segundo o mapa da violência sobre homicídios de mulheres, divulgado em 2015, mais de 106 mil mulheres foram assassinadas em todo o país.
E Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, aponta que os homens dedicam 9 horas a menos que mulheres a atividades domésticas. Quem traz as informações é a repórter Raquel Júnior, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Em 2016, enquanto as mulheres brasileiras levaram em média 20 horas semanais se dedicando às tarefas domésticas e ao cuidado de parentes, os homens se dedicaram 9 horas a menos, uma média de 11 horas semanais. A diferença entre os gêneros se mantém também quando a análise é feita levando-se em conta as pessoas ocupadas. Mesmo as mulheres que trabalhavam fora se dedicaram quase 3 horas a mais aos afazeres domésticos e cuidados com a família do que os homens que trabalharam fora. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua, foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. A análise detalhada dos dados mostra ainda que as mulheres assumiram muito mais trabalhos como preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça. 95% das mulheres realizaram essas tarefas, enquanto entre os homens o percentual foi de 58,5%. A única tarefa que os homens declararam ter feito mais do que as mulheres foi a realização de pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, eletrodomésticos ou outros equipamentos. E mesmo assim, a diferença não foi tão grande quanto no trabalho de cozinha, com taxa de realização de 65% para os homens e 34% para as mulheres. O suplemento Outras Formas de Trabalho mostra ainda, mais uma vez, a desigualdade entre cor ou raça. No trabalho de cuidado de parentes, por exemplo, 35,3% das mulheres pardas e 34% das mulheres pretas realizaram essas atividades no ano passado, ao passo que entre as mulheres brancas, a taxa de realização foi de 29,3%. Os dados mostram também que na produção para o próprio consumo, que inclui atividades como cultivo, pesca e criação de animais, produção de carvão, corte de lenha e fabricação de calçados e roupas, as pessoas negras se dedicaram mais tempo. Quase 55% das pessoas que realizaram esses trabalhos se declararam pardas e 36% se declararam brancas. A pesquisa inclui também os dados sobre trabalho voluntário no Brasil. 6,5 milhões de pessoas se dedicaram a este tipo de trabalho em 2016, com proporção parecida entre homens e mulheres e maior percentual entre as pessoas que já exerciam trabalho remunerado. Quanto aos locais da prática do voluntariado, mais de 80% das pessoas assumiram essa atividade em congregações religiosas, sindicatos, condomínios, partidos políticos, escolas, hospitais e asilos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E a hora no Jornal Brasil Atual de fazermos contato com o repórter do portal da Rede Brasil Atual, o Gabriel Valeri. Olá, Gabriel, tudo bem?
Tudo bem.
O Gabriel acompanha a caravana do presidente Lula pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O presidente Lula já está no estado do Rio de Janeiro. E exatamente em que local, nesse momento, Gabriel?
Então, Rafael, nesse momento, a caravana do ex-presidente Lula está na cidade de Belpo Roxo, na Baixada Fluminense. Hoje, a agenda começou bem cedo, com muitos compromissos, começando por um ato do Complexo Petrolífero do Rio de Janeiro, Complexo, e em seguida, a caravana já se dirigiu para a Baixada Fluminense, onde fez uma breve parada na cidade de Magé, onde foi recebido por um bom número de militantes, e na sequência em Duque de Caxias, onde o presidente recebeu o título de cidadão da cidade. Agora estamos aqui em Belpo Roxo, o presidente também recebeu o título de cidadão, e daqui seguimos para o maior ato do dia em Nova Iguaçu. Todo momento o presidente está acompanhado de sua comitiva e do senador Lindbergh Farias.
Nessa passagem pelo COPERJ, o Complexo Petrolífero aí do Rio de Janeiro, o presidente Lula deve ter feito duras críticas ao processo de desmonte que foi iniciado com a Operação Lava Jato e prosseguiu com o governo Temer, né, Gabriel?
Exatamente. A situação da cidade de Itaboraí é muito complicada. O número dos empregados aumentou muito após o início da Operação Lava Jato. O Complexo do COPERJ segue com obras paradas. E o Ministério do Trabalho já calcula mais de 30 mil desempregados na região, não só que trabalhavam diretamente no Comperj, mas também em outros setores como turismo, alimentação, serviços. Né?
Bom, então, hoje a agenda do ex-presidente Lula nessa caravana se encerra na Baixada Fluminense e amanhã, Rio de Janeiro?
Exatamente. Amanhã o presidente faz uma visita à Universidade Federal Rural em Nova Iguaçu e já segue para o Rio de Janeiro, onde ele deve encerrar essa caravana oficialmente com o ato na UERJ, às 8 horas da noite.
Participação do repórter Gabriel Valeri, que acompanha a caravana do ex-presidente Lula pelos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A caravana iniciou-se na segunda-feira, segue até amanhã. Hoje o presidente Lula passou pela Baixada Fluminense, já na região metropolitana do Rio de Janeiro. E amanhã, último ato, fechando mais uma caravana. Obrigado então, Gabriel, e todas as informações, os detalhes dessa cobertura, os ouvintes podem acompanhar acessando o portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br. É isso?
Exatamente, Paulo.
Agradecer então a participação de Gabriel Valeri aqui no Jornal Brasil Atual.
E a informação não para aqui no Jornal Brasil Atual. Afinal, é um jornal, não é mesmo? Ora, bola, você tem que continuar. A gente agora há pouco conversou com o Luiz Cláudio Marcolino falando sobre a questão da moradia, de uma moradia decente, falando da ocupação Povo Sem Medo lá em São Bernardo do Campo. as famílias ocuparam a Secretaria de Habitação do Governo do Estado. O Marcolino estava falando sobre essa situação e quem acaba de chegar exatamente dessa ocupação é o repórter Cosmo Silva e está aqui para dar todos os detalhes. Quais são as últimas novidades sobre essa ocupação? Cosmo, boa noite.
Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite, Fabi, boa noite também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É isso mesmo, olha, a gente acompanhou lá desde as 11 horas aquela movimentação. Uma parte da rua Boa Vista, onde fica a Secretaria Estadual de Habitação, está interditada. Só uma via foi liberada pelos agentes de trânsito. E tem cerca de 900 pessoas da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo que foram até a secretaria buscar uma solução para que ela era ocupada há 3 meses. Né?
Então, quer dizer, tem uma parte desses manifestantes dentro da secretaria e outra parte na entrada, na rua.
É uma coisa muito louca, porque assim, até ontem não tinha nenhuma barraca na avenida, na rua especificamente. Hoje já tem barracas e uma cozinha improvisada. E no hall, no saguão de entrada da secretaria, tem vários colchonetes lá, famílias com crianças e que se mostraram dispostas a não sair de lá enquanto uma autoridade, enquanto o Rodrigo Garcia, que é o secretário estadual de Habitação, ou outro representante do governo Geraldo Alckmin, receba uma comissão para dar uma solução para aquela área lá, até porque segunda-feira vai ter a reunião do GAORP, que é a entidade do Tribunal de Justiça, que organizou uma reunião com o governo do Estado, Prefeitura de São Bernardo, movimento, representante do governo federal e a construtora MZM, que é a proprietária do terreno. E eles querem sair de lá já com uma solução. E algumas lideranças, inclusive, falam que não saem de lá, não arredam o pé de lá, ninguém vai sair enquanto o governador Geraldo Alckmin não der um posicionamento sobre aquela área ocupada.
E como é que está o clima lá? Tranquilidade? As pessoas estão serenas? Ou existe alguma tensão?
Está tranquilo. Quem passa acha estranho, né? Porque eles ficam batendo, gritando palavras de ordem, dizendo que se não derem o governo do estado não der moradia, eles vão parar o país, enfim, que precisam de moradia porque não aguentam mais pagar aluguel. E as pessoas ficam meio assustadas, mas nada de violência, nada com muita tranquilidade. E eles fazem questão de alertar no megafone que estão lá brigando por moradia. O engraçado é que as pessoas que trabalham na Secretaria Estadual, quando saio, quando entro, eu fico meio assim abismada. Mas assim, eles não estão impedindo o direito de ir e vir, de trabalhar das pessoas que estão lá. Eu até comentei isso com um rapaz que estava lá na ocupação. Ele falou assim, não podemos atrapalhar, eles são trabalhadores também. Então a gente veio aqui reivindicar direito justo de moradia, mas não vamos parar e nem vamos proibir ninguém de entrar e sair da Secretaria Estadual de Habitação.
Quer dizer, o governo não pode acusar os manifestantes de atrapalhar o serviço da Secretaria.
É exatamente isso que está acontecendo lá, exatamente. E teve essa preocupação, Ontem, quando eles chegaram a acampar, a secretaria, havia a possibilidade de uma reunião com o Rodrigo Garcia. Mas aí quem atendeu uma comissão foi o secretário adjunto, o Baeta. Mas enfim, não saiu com nada concreto. E a revolta dos líderes do movimento lá é isso. É que só reunião, mas nada efetivamente assinado no papel. Uma posição efetiva do governador Geraldo Alckmin de que naquela área lá, que é uma área privada, com mais de 30 mil metros quadrados, estava sem função social lá em São Bernardo há quase 3 décadas, e que eles querem que se posicione tanto o governo do estado como o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que por coincidência é do mesmo partido, do PSDB, do governador Geraldo Alckmin, que aquela área seja transformada em área de interesse social e nelas possa ser construída moradia para aquelas pessoas que estão lá.
Tá certo. Bom, então, durante o fim de semana, provavelmente, a ocupação continua lá na Secretaria da Habitação.
Se ninguém do governo do estado não se reunir com alguma missão...
Daqui a pouco,
ou amanhã...
Continua.
A probabilidade é que continue, que eles fiquem lá.
Tá certo. Quero agradecer a participação aqui ao vivo do repórter Cosmo Silva, trazendo as últimas informações sobre a ocupação Povo Sem Medo, né? Lá de São Bernardo do Campo, que ocupou a Secretaria Estadual de Habitação, exigindo do governo de Geraldo Alckmin um encaminhamento para o pro problema da moradia lá em São Bernardo. Obrigado, viu, Cosmo?
É isso, Rafa. Abraço.
Cosmo Silva, aqui na Brasil Atual.
Agora 6h27, o secretário-geral da ONU diz que não existe alternativa à criação dos estados de Israel e da Palestina. Guterres fez a declaração minutos após a Casa Branca anunciar que reconhecia Jerusalém como capital israelense. A reportagem é de Mônica Grayley, da ONU News, em Nova York.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas sobre a situação no Oriente Médio na tarde dessa quarta-feira. Guterres afirmou que sempre se declarou de forma consistente contra medidas unilaterais que possam pôr em risco as chances de paz entre israelenses e palestinos.
Ele fez a declaração minutos após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informar que seu governo vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel.
Jerusalem is a final status issue. That must be resolved through direct...
O chefe da ONU disse que o status final de Jerusalém deve ser resolvido através de negociações diretas entre as duas partes, israelenses e palestinos, tomando em consideração as resoluções relevantes do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, que consideram as posições de ambos os lados. Guterres afirmou compreender o significado profundo que Jerusalém tem no coração de tantas pessoas. Segundo ele, a situação tem sido assim por séculos e sempre o será. Mas para o secretário-geral, a solução está na criação de dois estados.
In this moment of great anxiety, I want to make it clear. There is no alternative to the two-state solution.
O chefe da ONU afirmou que nesse momento de grande ansiedade, ele quer deixar claro que não existe alternativa para a criação de dois estados e que não há plano B. O secretário-geral afirmou ainda que apenas através da realização de uma visão de dois estados vivendo lado a lado em paz, segurança e mútuo reconhecimento, e com Jerusalém como capital de Israel e da Palestina, e como todos os temas de status final sendo resolvidos, de forma permanente e com negociações, somente assim as aspirações legítimas de ambos os povos vão ser alcançadas.
For my part, as the United Nations Secretary-General, I will do everything in my power.
O secretário-geral da ONU disse que no que depender dele, como chefe da organização, ele vai fazer todo o possível para apoiar os líderes de Israel e palestinos a retornarem a negociações para realizar a visão de uma paz duradoura para a região. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
6:29, o movimento palestino Hamas convocou uma rebelião contra a decisão do governo dos Estados Unidos de transferir sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Tel Aviv é a capital de Israel desde a criação do Estado em 1948. Jerusalém, por sua vez, é uma cidade reivindicada por árabes e israelenses e foco de uma disputa que envolve política e religião. A decisão da transferência foi tomada pelo presidente americano Donald Trump. O chamado do Hamas à rebelião já provocou conflitos e manifestações na Cisjordânia, território árabe ocupado por Israel, e na faixa de Gaza. Os protestos já provocaram 17 feridos, um deles em estado grave, após os manifestantes serem atingidos por balas de borracha disparadas por tropas israelenses. Os manifestantes gritavam que Jerusalém é a capital da Palestina. Israel e Estados Unidos consideram o Hamas um grupo terrorista. O Hamas, por sua vez, não reconhece o Estado de Israel.
45 mil pessoas se manifestaram hoje em Bruxelas para chamar a atenção da União Europeia sobre a situação na Catalunha, cuja autonomia sofreu a intervenção do governo espanhol após declaração unilateral de independência. O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, está em Bruxelas desde que foi deposto pelo governo espanhol. Ele e outros quatro dirigentes regionais tiveram a prisão decretada por causa da declaração unilateral. Pena que foi suspensa esta semana. Após a dissolução do governo regional da Catalunha, a Espanha chamou para o dia 21 novas eleições para a escolha de uma nova administração para a região.
E a General Electric anunciou hoje um corte de 12 mil vagas de emprego no setor de energia da GE Power. A medida faz parte de um amplo plano de reestruturação com o qual busca economizar ao todo $3,5 bilhões em um ano. A maioria dos cortes acontecerá fora dos Estados Unidos, informou a empresa, que não deu detalhes sobre os países atingidos pelas demissões. A GE Power gerou um volume de negócios de $27 bilhões no ano passado e empregava, até o começo deste ano, 57 mil pessoas, quase um quinto dos 298 mil funcionários da General Electric. Com o fim dos 12 mil postos de trabalho, a GE Power reduzirá sua força de trabalho em 21%. Outra multinacional do mesmo setor, o grupo alemão Siemens, anunciou no mês passado a eliminação de 6.900 empregos, sobretudo no ramo de energia.
6h32, hora da participação da editora executiva e apresentadora do seu jornal, que vai ao ar na TVT. Logo mais, depois do papo com Zé Trajano, às 7 horas, a Thalita Gale vai falar pra gente sobre os destaques do seu jornal hoje. Quais são, Thalita?
Oi, Fabi, vamos para os destaques de hoje, então. A gente começa falando sobre uma ameaça em relação à Caixa Econômica Federal, que ela pode perder sua função pública e social. É que o Conselho Administrativo do Banco pretende mudar o estatuto dessa instituição para transformá-la em uma sociedade anônima. Na prática, isso significa permitir a entrada de dinheiro privado. Segundo os trabalhadores da Caixa, essa medida é um primeiro passo para a privatização. E para tentar barrar essa mudança que está acontecendo, os bancários realizaram hoje um ato em frente à agência da Caixa, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, e a gente acompanhou, a gente conversou com os trabalhadores, então a gente explica direitinho o que é essa ameaça, como que a Caixa Econômica Federal poderia ser privatizada, o que traria de prejuízo para a sociedade toda, caso isso acontecesse. A gente explica, a gente conversou com os trabalhadores, com os sindicalistas, e explica essa privatização da Caixa Econômica Federal. Lá em Brasília, o TID Brasil, que é o Instituto da Indústria e a Central Única dos Trabalhadores, estão alertando para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ser anunciado nesse domingo, nesse final de semana, na conferência da Organização Mundial do Comércio em Buenos Aires. E esse anúncio trata-se de um tratado de livre comércio que, na prática, vai liberar a entrada em larga escala de produtos fabricados na Europa, aqui no Brasil. Isso, é claro, pode gerar desemprego aqui no nosso país. Um desemprego, a gente já tem um índice bastante alto, isso pode acabar piorando o desemprego no país. A gente vai explicar, então, direitinho o que é esse acordo entre Mercosul e União Europeia. É um acordo que vem se arrastando há 20 anos, há bastante tempo. Sindicalistas são contrários a esse acordo e a gente explica direitinho o que isso significa para a gente, né, para o trabalhador brasileiro e para toda a sociedade. Aqui em São Paulo, a gente já comentou ontem que integrantes do MTST ocuparam a sede da Secretaria de Habitação de São Paulo. O objetivo deles é cobrar uma audiência para poder decidir os caminhos da ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo. A ocupação não para de crescer, ela começou em setembro, eram 1.000 pessoas, em pouco tempo viraram 8.000 famílias e agora já chega a 12.000 famílias o número de pessoas nesse terreno ocupado em São Bernardo do Campo, e eles querem negociar uma solução habitacional para todo mundo que está ali nesse terreno hoje. Então, os integrantes do MTST estão ocupando, a secretaria continua funcionando, apesar deles ocuparem a parte externa e interna do prédio, e a pressão é para isso, é para que haja uma negociação em relação ao futuro dessas famílias que ocupam o terreno em São Bernardo do Campo. Só um pouquinho do que a gente tem hoje, a gente traz muito mais questões internacionais e nacionais também. Eu convido todo mundo a assistir o seu jornal hoje às 7 horas da noite, então. É isso, Fabi.
Obrigada, Thalita. Então, logo mais, hein? Depois do Papo com Zé Trajano, seu jornal, às 7 horas, na TVT. Você assiste no canal 44.1 da TV Digital, em São Paulo. Se estiver em Mogi das Cruzes, é só acessar o 513 da NET Digital para você assistir. Ou a internet no www.tvt.org.br.
Salve, salve, rapaziada. Rashid falando aqui, certo? Eu tô aqui na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Aí, as músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão, certo? Cola com nós, participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. Tamo junto, foco na missão.
Foco na missão. Os sorteados de hoje para o Festival Sons da Rua foram Tom Santos, Elias Mingoni e Thaís Bianca. O festival vai acontecer no dia 16 de dezembro, no Memorial da América Latina. E as atrações principais, galera, ó, Criolo, tem Rashid, tem Rael, tem participação do Emicida, tem a Tássia Reis, entre várias outras atrações. Então tá rolando ainda essa promoção até amanhã e você participa pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Você vai encontrar a foto da promoção e é só comentar que você quer assistir, que você quer um par de ingressos para o Festival Sons da Rua e automaticamente vai concorrer.
Amanhã é isso aí.
Sai mais três.
E Fabi, olha só, a gente falou do Bug em Brasa que começa daqui a pouco, às 8 da noite.
Às 8 horas.
E olha só quem tá aqui, tá o Cleitão. Já chegou, adiantado. E aí, Cleitão, beleza?
Muito boa tarde, pessoal da Rádio Brasil Atual. Tranquilidade aí?
Tranquilidade.
E aí, o que, que vai acontecer hoje no Bug em Brasa?
Opa, hoje é a segunda edição do programa, né, Bug em Brasa.
Parabéns pela primeira edição.
Vocês gostaram,
fabuloso.
Cara?
Foi sucesso, hein?
Cara, a gente acompanhou pelo Facebook, foi muito legal mesmo.
Um monte de visualização, um monte de compartilhamento.
Que legal,
galera curtiu um monte, que legal.
É, estamos aí para somar, né? A semana passada tivemos o nosso convidado, que foi o Coruja.
Coruja.
Moleque talentoso, moleque novo, talentosíssimo. E hoje vamos trazer o Kamal. Que eu falo pro Kamal: Kamal, esses moleques que tá tudo aí, tudo seus filhos, cara. Tudo sua cria.
tudo cria.
Hoje o Kamal vai vir aí, vai falar da nova música dele que lançou essa semana. Na real, a música do Kamal lançou na quinta-feira passada, depois do programa, meia-noite.
Tá.
E hoje ele vai vir falar um pouco da carreira dele, dessa música, da trajetória dele toda. Vamos bater um papo com o Kamal hoje aí.
Então tá aí, feito o convite. A partir das 8 da noite.
A partir das 20 horas até as 22 horas, Bug em Brasa.
É isso aí.
Isso aí, Cleitão.
Certo?
Valeu, irmão.
Valeu, até mais.
Sucesso!
Ok, muito obrigado.
Vamos lá.
Filha de uma roubou minha brisa, usou, me atacou, ó, o laço agora é nó. Eu me sinto pior, meu truta, meu mal está, meu caos particular, mente já confusa, na menor me acusa, o que o malandro não usa e nem diz, juras de revolta.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Feira na região metropolitana de São Paulo vai seguir na mesma linha climática da semana toda. Algumas nuvens no céu e tempo abafado. Máxima de 27 graus e mínima de 23 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será com pancadas de chuva. Já prepara o guarda-chuvas antes de sair de casa. As pancadas de chuva serão localizadas e poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Máxima de 26 graus e mínima de 17 graus na região. Para Mogi das Cruzes, a probabilidade de chuvas em áreas localizadas é de 80%. Sair sem guarda-chuva nem pensar. Mesmo com as chuvas, o dia será abafado. Máxima de 26 graus e mínima de 20 graus. E para quem pensava em curtir um mormaço nas areias de Santos, terá que adiar os planos. A probabilidade de chuvas na região é de 80%. Máxima de 27 graus e mínima de 23 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
O técnico e ex-jogador Leonardo ficou pouco mais de 2 meses na Turquia, onde dirigia a equipe do Antalyaspor. Leonardo jogou em clubes como São Paulo, Valência, Paris Saint-Germain e Milan. O treinador brasileiro foi demitido depois de o Antalyaspor, nome esquisito, né?
Esquisitíssimo.
Perder por 3-0 para um outro, que tem um nome mais esquisito ainda, que é o Trabzonspor. São nomes turcos, tudo bem.
Ai, fizeram isso de propósito.
Fizeram. No começo da semana, em partida pelo campeonato turco. Então, Antalyaspor perdeu por 3-0 para o Trabzonspor. Bom, o time conta com sua equipe, com o jogador veterano camaronês Samuel Etos. Mesmo assim, está na 14ª colocação do campeonato e próximo da zona de rebaixamento.
Ó, me dei bem, hein? Porque agora eu só vou falar nome fácil, né? O ex-jogador Raí é o novo diretor de futebol de São Paulo. Raí ocupa o lugar de Vinícius Pinotti, que deixou o time ontem. Depois de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro deste ano, o tricolor tenta se reerguer com um dos maiores ídolos do clube. Raí atuou no tricolor entre 1987 e 1993 e entre 1998 e 2000. Conquistou 5 campeonatos paulistas, 1 brasileiro, 2 Libertadores e 1 Mundial. Também foi eleito o melhor jogador atuando no Brasil e na América do Sul em 1992.
E agora é hora de agenda cultural com Nelson Calura.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Violência policial é tema do espetáculo Piche, em cartaz na SP Escola de Teatro. Celebrando 10 anos de trajetória, a Companhia do Caminho Velho dá continuidade às pesquisas sobre violência. Dessa vez, o foco é o discurso de ódio e a intolerância, que parecem ganhar força e apoio por parte da sociedade. Na trama, a população de uma comunidade vai às ruas interceder por um garoto que quase morreu torturado por 2 policiais. O caso fica ainda mais complicado quando chama a atenção de políticos e de um líder religioso. A peça tem sessões no sábado às 9 da noite e no domingo às 8, na SP Escola de Teatro, na Praça Franklin Roosevelt, 210, no centro. Domingo tem show da Aná no Sesc Interlagos. É às 4 da tarde e você não paga nada para entrar.
Mas vamos falar de Luiz Gonzaga, vamos cantar Mestre Pará.
Conhecida em várias rodas de samba de São Paulo e uma das vozes do Bloco Afro e Lu Obá de Mim, a artista apresenta o primeiro trabalho autoral, o EP Pesada. O álbum é uma ode ao empoderamento feminino, contra o machismo e a opressão dos padrões de beleza.
Vamos negrar nossas paredes e celebrar Gilberto Gil.
Aná, no domingo, às 4 da tarde, no Sesc Interlagos, na Avenida Manuel Alves Soares, número 1100, no Parque Colonial. O espetáculo celebra o centenário do samba no Sesc 24 de maio. O show gratuito é no sábado, ao meio-dia.
Sou guerreira, sou guerreira, sou guerreira, eu sou.
O show, no formato de samba de roda, é conduzido pela cantora, sambista e compositora Esmeralda Ortiz. No palco, ela é acompanhada pelo grupo Só Vendo Pra Crer, composto por músicos cegos que desenvolvem esse trabalho há mais de 3 anos.
Sou partideira, dá licença, por favor.
Centenário do Samba, no sábado, ao meio-dia, no Sesc 24 de maio, na Rua 24 de maio, 109, na República. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, celebra 20 anos com show gratuito de Caetano Veloso e convidados. O evento acontece no domingo, no Largo da Batata, região oeste da cidade.
A mãe da Virgem diz que não. E o anúncio da televisão.
A programação começa às 2 da tarde com o ato político e segue ao longo do dia com shows de De Fato Rappers, Denis Família, Edson Basílio, Sobreviventes de Rua e Os Pretos.
E eu digo não.
E para fechar com chave de ouro, Caetano Veloso sobe ao palco acompanhado de Maria Gadu, Criolo e Péricles.
Porteiro, sim.
Ato show de 20 anos do MTST, no domingo, a partir das 2 da tarde, no Largo da Batata. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido.
Com trilha sonora de Caetano Veloso, a gente vai falar de outro tropicalista. Hoje vai ter a reapresentação do programa de entrevistas pela TVT com o compositor Tom Zé. O programa Entrevistas com o compositor Tom Zé. Ele é o convidado. Baiano de Irará, Tom Zé, sempre contribuiu com os movimentos inovadores da música brasileira. Então, olha só, se você não teve a oportunidade de assistir na terça-feira o Entrevistas, hoje, reapresentação com o Tom Zé às 11h45 da noite. Portanto, não perca Tom Zé na TVT, canal 44.1 digital.
E assim a gente encerra o Jornal Brasil Atual com a apresentação do Rafael Garcia e minha. Eu sou a Fabiana Ferraz.
As reportagens de Cosmo Silva, Naama Nunes e Vitor Labac.
Produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos, Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
Edição de Walter Venturini.
A coordenação é de Terlânia Bruno.
A direção de Oswaldo Luiz, Colibri Vita.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho. Agora tem papo com Zé Trajano. Valeu, Rafa. Boa noite.
Valeu, Fabi. Boa noite. Noite, lembrando, 8 da noite, Bug em Brasa. Temos aqui o Kamal.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.